Boa noite a todos. É um prazer rever vocês aí novamente nessa casa de lei. E em nome de Deus, eu declaro aberta a 26ª sessão ordinária, que se realiza hoje, nesse dia 29 do mês de agosto de 2017. Solicito ao nobre vereador Amarildo Pinto de Andrade que faça a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. E logo após a oração do Pai Nosso.
Povos, todos escutais isto, dais ouvidos, moradores, todos da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres, os meus lábios falarão sabedoria, o meu coração terá pensamentos judiciosos, inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa, porque rei de eu temer nos dias da tribulação, quando me souberia a iniquidade dos que me perseguem, todos os que confiam aos seus bens e na sua muita riqueza, sem glória, ao irmão verdadeiramente, ninguém o poder de mim, nem pagar por ele a Deus seu resgate. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Passando ao expediente, o secretário lê as proposições abaixo.
A ata da sessão da 25ª sessão ordinária. Ata da 25ª sessão ordinária, realizada no dia 22 do mês de agosto do ano de 2017, após nascimento de Cristo, às 19h30, horário regimental, havendo coro legal e contando com a presença dos senhores vereadores que assinaram o livro próprio de presença, a saber, Amarildo Pinto de Andrade, Eric Fernando de Oliveira, Jeverson José Rodrigues, João Batista de Andrade, José Lissotti, Oswaldo Norbiato e Patrícia Maria Derete Rodrigues, o senhor presidente da Câmara, Genival de Souza, declara em nome de Deus aberta a presente sessão. Em seguida foi feita a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada pelo nobre vereador Jeverson José Rodrigues, e juntos fizeram a oração do Pai Nosso. Passando ao expediente, foi feita a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada pelos vereadores presentes, e as leituras das seguintes proposições. Projeto de Lei do Executivo número 011/2017, súmula, dispõe sobre a alteração do plano diretor municipal, promove a ampliação do quadro urbano residencial do distrito sede do município de Rio Bom, destacado da zona industrial ZI1/Norte e da outras providências. Projeto de Lei do Executivo número 012/2017, súmula, dispõe sobre mudança na estrutura administrativa da Prefeitura de Rio Bom e estabelece outras providências. Projeto de Lei do Legislativo número 002/2017, súmula, proíbe as empresas de concessão de serviços públicos de água, luz e telefonias que façam corte do fornecimento residencial, comercial e industrial de seus serviços por falta de pagamento em dia específico e da outras providências, de autoria do senhor vereador Genival de Souza. Indicação de número 069/2017, a qual sugere ao Poder Executivo as seguintes providências. Primeiro, efetuar a troca de todas as portas de madeiras por portas de alumínio dos banheiros femininos e masculinos da Academia de Saúde. Segundo, instalar um bebedouro, bem como providenciar os utensílios necessários de cozinha para que seja feito café para as pessoas que frequentaram a academia. Terceiro, providenciar mais roupa de cama para efetuar as trocas necessárias após o uso de cada paciente da academia, de autoria do senhor vereador Amarildo Pinto de Andrade. Passando ao uso da palavra, fizeram uso da mesma os senhores vereadores Patrícia, Eric, Amarildo, Osvaldo, José, G. Everson e João. Passando à ordem do dia. O projeto de lei do Legislativo 002/2017 foi retirado de pauta para melhor análise. As indicações foram encaminhadas a quem de direito. E não havendo mais nada a ser tratado, o senhor presidente da Câmara, Genival de Souza, agradeceu a presença de todos e declara em nome de Deus encerrada a presente sessão. E eu, Oswaldo Norbiato, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada. Edifício da Câmara Municipal de Rio Bom, aos 22 dias do mês de agosto do ano de 2017, Genival de Souza, presidente da Câmara, e Oswaldo Norbiato, primeiro secretário.
Então, esta foi a ata da reunião anterior. Tenham alguma objeção sobre a ata? Se não tem objeção, a ata está aprovada.
Farei as leituras das súmulas dos projetos. Projeto de lei de número 011/2017, súmula, dispõe sobre alteração do plano diretor municipal, promove ampliação do quadro urbano residencial do distrito sede do município de Rio Bom, destacada da zona industrial ZI1/Norte e da outras providências. Leitura da súmula do projeto de lei de número 012/2017. Dispõe sobre mudança na estrutura administrativa da Prefeitura de Rio Bom e estabelece outras providências. Leitura do ofício e da súmula do projeto de lei de número 03/2017. Excelentíssimo senhor Genival de Souza, presidente da Câmara Municipal de Rio Bom, Paraná. Através do presente, encaminhamos a Vossa Excelência o projeto de lei de número 03/2017 para ser apreciado por esta Casa de Leis em regime de urgência, conforme disposto no artigo 30 da Lei Orgânica do Município. Restrito ao presente, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, N. Benedito Gonçalves, Prefeito Municipal. Projeto de Lei de número 03/2017, súmula, ratifica o protocolo de intenções celebrado entre os municípios que visam a constituição do Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública e Cidadania, SISMEL, e dá outras providências. Cada vereador tem uma cópia desse projeto. Farei a leitura do projeto de decreto legislativo 001/2017, súmula, aprova as contas do Poder Executivo do município de Rio Bom, Estado do Paraná, referente ao exercício financeiro de 2015. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do Poder Executivo do município de Rio Bom, referente ao exercício financeiro de 2015, acatando assim o acórdão de parecer prévio número 271/17, Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, de acordo com a lei vigente. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário, entrando o presente decreto legislativo em vigor na data de sua publicação. Edifício da Câmara Municipal de Rio Bom, aos 22 dias do mês de agosto do ano de 2017. Comissão de Finanças e Orçamentos, Oswaldo Norbiato, presidente, Amarildo Pinto de Andrade, primeiro secretário, e Eric Fernando de Oliveira, segundo secretário. Farei a leitura de dois requerimentos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Rio Bom, requerimento de número 009/2017. O senhor vereador Jeverson José Rodrigues, infrafirmado, nos termos do artigo 124 do Regimento Interno, requer a essa presidência que submeta ao plenário deste poder o presente requerimento, que visa solicitar ao senhor prefeito municipal que tome a seguinte providência: exonerar funcionários em regime de comissão residentes fora da circunscrição do município. Em sua justificativa, o senhor vereador salienta que, em atenção ao parágrafo 1º do artigo 52 da Lei Orgânica Municipal, que estabelece normas para nomeação de secretários municipais, coordenadores, diretores, assessores ou equivalentes, em que devem ser escolhidos entre cidadãos maiores de 21 anos, no pleno exercício de seus direitos políticos, e que comprovem residência dentro do município há pelo menos 2 anos. A não observância da lei responderá por crime contra o princípio da legalidade, de acordo com o artigo 37 da Constituição Federal. O princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da administração, implicando subordinação completamente do administrador à lei, bem como todos os demais agentes públicos, independentemente do cargo que ocupem, crime de responsabilidade e probidade de acordo com os itens 5º do artigo 9º da Lei nº 1079, de 1950, e do inciso 13 do decreto Lei nº 201, de 1967. Rio Bom, 25 de agosto de 2017. Jeverson José Rodrigues, vereador. Leitura do requerimento de número 010/2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Rio Bom. O vereador Jeverson José Rodrigues, infrafirmado, nos termos do artigo 124 do Regimento Interno, requer a essa presidência que submeta ao plenário deste poder o presente requerimento, que visa solicitar do senhor prefeito municipal as seguintes informações: relação de todas as diárias concedidas aos funcionários efetivos e em cargos de confiança no exercício de 2017. Cópia do contrato com a empresa responsável pela contratação de estagiários e o devido processo de seleção simplificada dos candidatos, PSS, que o mesmo realizou com critérios para a escolha dos mesmos. Em sua justificativa, o senhor vereador salienta que tal solicitação se faz necessária para um melhor acompanhamento dos gastos com a folha de pagamento da administração pública. Pede deferimento, Rio Bom, 25 de agosto de 2017, Gieverson José Rodrigues, vereador. Leitura da indicação de número 070/2017. O senhor vereador João Batista de Andrade, infrafirmado, vem respeitosamente na forma que estabelece o artigo 116 do Regimento Interno, indicar e sugerir ao excelentíssimo prefeito municipal que determine ao setor responsável a seguinte providência: patrolar e cascalhar a estrada do bairro Lajadão no trecho que começa a estrada até o antigo pesqueiro. Em sua justificativa, o senhor vereador salienta que tal reivindicação é a pedido dos senhores Adão e Hildo, pois os mesmos alegam que o referido trecho encontra-se em péssimas condições de tráfego. Pede deferimento, sala das sessões, em 23/8/2017, João Batista de Andrade, vereador. Leitura da indicação de número 071/2017. O senhor vereador Gieverson José Rodrigues, infrafirmado, vem respeitosamente na forma que estabelece o artigo 116 do Regimento Interno, indicar e sugerir ao excelentíssimo prefeito municipal que determine ao setor competente a seguinte providência: efetuar a aplicação de herbicidas específico para matar os matos das ruas e calçadas da cidade. Pede deferimento, sala das sessões, em 24/8/2017, Gieverson José Rodrigues, vereador. Leitura da indicação de número 072/2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Rio Bom, o senhor vereador Eric Fernando de Oliveira, infrafirmado, vem respeitosamente na forma que estabelece o artigo 116 do Regimento Interno, indicar e sugerir ao Poder Executivo que determine o setor responsável a seguinte providência: cascalhar a entrada da estrada que dá acesso ao sítio São Pedro do senhor Francisco Donizete Bento, no bairro da Barroca. Em sua justificativa, o senhor vereador salienta que os moradores têm cobrado constantemente pelas devidas melhorias, pois abriu uma mina d'água no meio da estrada e está fazendo muito barro, atrapalhando o tráfego de veículo no local. Pede deferimento, sala das sessões, em 28/6/2017, Érico Fernando de Oliveira, vereador. Terminei, senhor presidente.
Passando ao uso da palavra, convocamos o novo vereador João Batista de Andrade a dar a sua palavra.
Boa noite, caros colegas vereadores, vereadora, senhor presidente e a todos os presentes. Ficamos muito contentes com a presença, que é um prestígio da parte de vocês para a nossa equipe de vereadores. Vou começar falando aqui, quero agradecer também, agradecendo já a presença do Dr. Rodrigo e do Beto, contador. São pessoas que muito trabalham para o nosso município há tempo e vêm trabalhando a contento e atendendo o nosso município. Quero falar um pouco aqui da minha indicação aqui, que depois não vai ser só encaminhada, que aqui é a Estrada do Lajadão. A Estrada do Lajadão, ela deve estar dando prejuízo muito grande para o município, porque ela está com muita pedra demais, E as pessoas lá estão já dispostas até a pagar o óleo para a máquina que passem lá. Porque fica mais caro para o município esse ônibus bater 2-3 vezes por dia ali e está acabando com pneus e da oficina. E, na verdade, é uma coisa barata, é só patrolar a rua. Ali já é encascalhado, foi feito todo aquele bairro ali. E também, falar um pouco, já falamos na reunião passada, da segurança do nosso município. Esse prefeito, promessa dele, colocar até câmeras nos bairros, nas fazendas, é uma promessa que enganou a nossa população. Enganou de uma forma que, e não só nisso, como emprego e outras coisas que a população já sabe, com uniformes e tudo. Só que na segurança, ele prometeu que ia colocar essas câmeras no sítio, nas propriedades, nas fazendas, porque as pessoas não conseguiam vir para a cidade mais, quando eles vinham as pessoas assaltavam lá. E agora está na cidade também, não existe segurança, pouca segurança. E nós, como vereadores, somos mais cobrados. As pessoas vêm de nós, ele não consegue chegar até no prefeito, ele não consegue chegar até na autoridade, no delegado ou no policial. Ele acha mais fácil chegar no vereador. E com isso fica a responsabilidade para nós. Nós somos cobrados, nós que somos representantes legais do povo. Eles vêm de nós. E nós temos que, não ficar só falando aqui, nós temos que achar uma solução. Porque nosso município, eu tive uma pessoa falando aqui, tirando do prefeito na rede, dizendo que é de competência do Estado. Que os policiais trabalham para o Estado. Então eu já penso ao contrário. Porque o governador do Estado, o secretário do Estado, ele nem sabe que existe uma pessoa que nem eu, vereador mesmo, e a população do Rio Bom. E nem conhece nem os policiais que trabalham aqui. Então, a competência da segurança do município é do prefeito. A autoridade máxima do município é o prefeito. Ele tem que tomar as rédeas e chamar os policiais lá, e tomar rédea e ver o que está saindo na rua, ouvir a população, ver o que está acontecendo no nosso município. É segurança, não é porque no Brasil está acontecendo o que está acontecendo, que está acontecendo em outros municípios, nós vamos cruzar os braços. É dever do vereador, né? É dever nosso. E dever do prefeito, mais ainda que é a responsabilidade. Ele é que está com a caneta na mão para chamar e mudar a história do nosso município. Não vamos cruzar o braço, jamais. Outra coisa, até o João Mendes está aqui, é da saúde. Eu estive na saúde ali, vi hoje. Tem esses diagnósticos de câncer de mama e as pessoas que precisam realmente, as pessoas pobres procuram o SUS, que vai ali, isso é coisa que tem que, quando já há o diagnóstico, tem que ser urgente, porque isso aí tem que ser o mais urgente possível. E tem gente ali que está 2-3 meses esperando e é uma consulta só por mês e isso vai se prolongar por 7-8 meses para frente, que tem lá 4-5 esperando. Então, o que digo? Que economize em outras áreas e pegue dinheiro, que é R$200 a consulta, porque o resto o SUS faz. Se precisar de operar, se precisar de tirar os ultrassom, outras coisas, tudo o SUS faz, menos a consulta. Então, é R$200. Que o prefeito economize em outras áreas, em outras coisas, que está gastando dinheiro em áreas que não precisa, gastando dinheiro em áreas que não precisa do Rio Bom, que é a área parada, e deixando essas pessoas na fila, com diagnóstico já quase comprovado de câncer de mama. Então, acho que o pobre, ele está sofrendo no nosso município. Está sem moradia, não tem um projeto de moradia, não tem um projeto de saúde. Nosso município está parado no tempo, parou, o Rio Bom parou. Se você vê hoje um município igual a Marilã do Sul, doutor Rodrigo, o senhor vê no jornal, está lá. Já tem um coletor de lixo, agora ganhou mais um caminhão coletor de lixo. E Rio Bom paga 3 mil por mês no coletor de lixo alugando. Agora ali vai ter dois. Aqui pertinho. Cruz Maltina com reta escavadeira. Reta escavadeira dessa grande. Ganhou agora. E o prefeito tem a capacidade de falar que foi duas vezes só até agora em Curitiba. Fica dizendo que fica catando pedra da estrada. O prefeito não vai ficar catando, tirando pedra grande da estrada, não. O prefeito já tem as pessoas fazer isso. Inclusive, tirar a pedra da estrada, essa profissão já não existe no Rio Bom mais. Antigamente, a niveladora ia um braçal na frente, né, tirando as pedras. Ia cair, quando tinha uma pedra grande, o braçal tirava. Essa que o prefeito está fazendo, essa profissão já não existe mais no Rio Bom. A própria máquina, o apá empurra as pedras e a niveladora passa. Então ele está trabalhando no lugar errado, na profissão errada. E deixando a prefeitura na mão dos outros, na mão de secretários, pessoas, as mesmas pessoas com as mesmas práticas que já aconteceu no nosso passado. Nosso Rio Bom já passou por um momento difícil. E está da mesma forma agora, ele está fazendo a mesma coisa que o tio dele fez com o nosso município. Deixando as mesmas pessoas com a mesma prática e nosso município sofrendo na mão deles. Os pobres sofrendo, é reclamação todo dia, a gente não consegue sair na rua. O vereador não consegue, mas eu vou na rua, eu não tenho medo. Eu fico na rua, estou ali e converso com eles da maneira e não falo mal do prefeito, não. Ele até é uma pessoa boa, mas é mau gestor. Trabalha muito mal com a administração e trabalha muito mal com o orçamento. Não cuida do orçamento do município. E nosso município já está andando, não falo andando para trás, mas está parado no tempo. Então, senhor vereador, senhor presidente, obrigado pela força e pelo tempo.
Ok. Então, passamos a palavra agora ao nobre vereador Jefferson.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite a todos os nobres companheiros vereadores e boa noite a todos os presentes. Agradecer a presença de todos vocês e que venham mais vezes, porque na semana passada tinha 4 pessoas aqui só acompanhando os trabalhos dessa casa e a gente gosta quando está assim cheio, para o povo estar sabendo o trabalho de cada vereador que faz aqui na Câmara. Tocando no assunto de segurança, que eu acho que a população toda está clamando por segurança, está sentindo uma fase de insegurança, de vários atos que foram acontecidos aí nos últimos dias, nos últimos meses, no último ano aí aqui em Rio Bom. Eu acho que o gestor público ele tem que começar a olhar mais as necessidades, as prioridades, como eu sempre falei aqui. Eu, da mesma forma que eu não aprovava a forma que o governo passado realizava vários atos da sua administração, também não concordo com essa. Porque eu fiz aqui já vários pedidos para montar uma guarda municipal, para trabalhar em conjunto com a polícia militar, para dar mais segurança para a população. E as respostas, tanto da administração passada como dessa, é a mesma, que não há viabilidade financeira, que não tem condição financeira para ser feita isso. Mas a administração passada contratou 75 funcionários só no ano de 2016. E essa contratou mais 30 cargos comissionados. Então, se contratar 4 guardas municipais para que seja montada uma guarda municipal não há viabilidade, mas para contratar 109, acredito eu, funcionário tem. Então, tem que ter a visão das prioridades. Segurança é uma prioridade hoje no nosso município. Não era muito tempo atrás. A gente podia sair de casa, deixar a casa aberta, sair do carro, deixar a chave no carro, mas hoje a gente já não tem mais essa segurança. Então, o gestor público, que ele administra o nosso dinheiro, ele não é uma empresa privada que ele faz o que quer na hora que quer e deixa de fazer na hora que quer o que quer. Ele está lá para administrar nosso dinheiro, o meu dinheiro e de cada um de vocês, que é o imposto que a gente paga. Então ele tem que aplicar, bem aplicado. A saúde que é o principal setor de investimento do gestor público é a saúde. A saúde, ele tem que retirar verbas de vários outros setores para fazer aplicação na saúde. Porque a gente vê aqui nas prestações de conta da saúde, tanto da antiga como dessa administração, encher a boca e dizer, nossa, é 15% o mínimo de gastar na saúde, está gastando 16%, está gastando 17%, mas 90% desses 15%, é com folha de pagamento. Então, o que está sendo investido na saúde? O povo quer atendimento, o povo quer consulta com especialista, o povo quer exame de graça, que é um direito, a gente paga imposto. Tudo que a gente compra, um palito de fósforo que a gente compra, a gente está pagando imposto. E é esse o dinheiro que vem para o município para que seja investido para a gente ter a volta do que a gente investe com imposto. Daí a má administração, a má aplicabilidade desses recursos é que vai gerando ao longo do tempo danos ao município, danos a nós que a gente vê. Ao longo de todos esses anos, de várias gestões, que cada um deixou de fazer muita coisa, hoje o povo está sofrendo com muita coisa. Tem ruas no município aqui que tem, desde o início antes da emancipação política do município, mais de 55 anos, que está do mesmo jeito, mato entrando dentro da rua, não tem uma rede pluvial, não tem nada. Então o gestor tem que ver, deixar de ver o clientelismo, a sua vontade, e ver assim a vontade do povo, que é a origem da administração pública, que é o poder do povo, e administrar o dinheiro para o povo. Deixar de pensar em si, em famílias, porque essa administração, eu fiz campanha junto, eu ajudei a eleger essa administração, pregava o contrário do que está fazendo. Falava de família, do antigo prefeito, falava disso, falava daquilo, mas colocou tudo a família dele lá. O outro prefeito, se eu tiver errado, alguém me corrige, ele tinha o genro e o irmão secretário. Esse colocou três secretários, a mulher e dois sobrinhos. Então, a forma de pensar, a gente não entende do gestor público. O povo quer o quê? O povo quer segurança, o povo quer educação, o povo quer saúde, o povo quer estrada. O povo não quer investimento mal dos recursos, não. E isso, ao longo do tempo, só vai piorando. Porque hoje nós estamos com uma folha de pagamento quase extrapolada, que existe perigo até de vir reprovada pelo Tribunal de Contas, se extrapolar, ao longo do tempo, a má gestão. A gente vê hoje que, com todos os funcionários que existem, falta funcionário. Por quê? Pela má gestão de colocação de funcionário. Tem órgãos que a gente vê, nem uma pessoa ali da escola de Monteiro Lobato veio reclamar, e está faltando um zelador lá. Se um pega atestado e fica doente, uma tem que fazer o serviço sozinha lá, quase se mata para fazer, que falta zelador. Mas daí não pode contratar porque a folha está lá em cima. Então, e tem lugar que tem funcionário ocioso que não há necessidade. Então tem que pensar, tem que ver bem, tem que tentar aplicar da forma mais justa possível os recursos para que seja atendido a população. Outra coisa também, vieram me reclamar que agora todo o serviço que vai ser feito nas propriedades dos bairros vai ser cobrado. É o mesmo modelo de gestão passada. O povo quer atendimento, o povo quer qualidade de vida, o povo quer ser bem atendido. A pessoa que mora lá no sítio, ele não sai de lá e vem aqui bater na prefeitura ali à toa. Ele quer a sua estrada lá bem arrumada, quer um carreador para ele poder passar bem arrumado, um bueiro. A pessoa que está aqui, que vem aqui no hospital, ela quer um exame com um especialista porque ela está com algum problema. Ela não vem aqui à toa só para gastar o tempo dela, ficar ali na saúde. Então, o povo quer isso, o povo quer qualidade de vida. E dessa forma de gestão que vem fazendo ao longo de todo esse tempo, o povo nunca vai ter isso. Porque os recursos, o dinheiro já é pouco, a arrecadação do município de Bom é muito pouca. Infelizmente, aí, a repatriação que estava contando agora, acho que 250 mil, não veio. Então já é uma perca para o município. Então, todos os recursos que sejam aplicados, sejam aplicados para o povo. Que o povo que merece, que o povo é obrigação do gestor público servir o povo. Não é uma empresa privada que ele vai ver o benefício dele, o benefício da família, o benefício dos amigos, o benefício de um grupo de pessoas. Mas o povo em geral do nosso município. Então, espero que com certeza a gente pode fazer aqui 1000 indicação, requerimento pedindo a criação de guarda, vai vir 1000 respostas que não há viabilidade financeira. E o povo cada vez sofrendo com a falta de segurança aqui no nosso município. Então, precisa ser visto isso. Precisa olhar para frente, para o futuro de nossa cidade. Se hoje está assim, imagina quem já tem filhos, eu futuramente tiver um filho, como é que vai viver numa situação que está cada vez piorando, não só em Rio Bom, mas em todo lugar. Tem que se pensar cada vez mais no futuro, pensar em melhoria na segurança, na saúde, na educação e nas estradas. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Ok. Está com a palavra o novo vereador, José Lissotti. Passa, senhor presidente. O senhor passa. Então, passamos a palavra ao nobre vereador Oswaldo Norbiato.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos nossos amigos aqui presentes, o contador, cumprimentando o contador Beto e o advogado doutor Rodrigo, cumprimento todas as pessoas. Eu, logo que nós voltamos do recesso aqui, eu encaminhei um requerimento para o executivo, pedindo informação sobre as horas trabalhadas que eles estavam cobrando, a maneira de ser cobrada. E eles têm 15 dias para responder, e até hoje eles não responderam. Porque o certo dessas horas trabalhadas, se vai cobrar, eu acho até que não deve ser cobrado. É recolher lá nos cofres da prefeitura, por boleto, que aí gera receita. Mas eu estava olhando aqui, porque eles estão cobrando de certas pessoas. Eu perguntei para 3, 4 pessoas de Santo Antônio que fizeram serviço de carreadores. Cobrou de você? Não cobrou. Perguntei para o outro, não cobrou. E fizeram serviço para um granjeiro, que gera aí cada 60 dias aí, 2 granjas que tem dentro da propriedade. Sai aí, eu acho que uns 80, 90 mil frango, que as granjas são granjas. Para esse cidadão foi cobrado, se não me engano, ele me falou, acho que R$400. Inclusive tirou a pissarra de dentro do sítio dele. Então eu não estou vendo incentivo por parte da administração. E olhando o jornal hoje, o prefeito, ele publicou um decreto, decreto número 114/2017. Ele tem 8 parágrafos. Inclusive, eu vou ler o segundo parágrafo que está aqui. Para execução do serviço nas propriedades rurais, os produtores deverão ressarcir aos cofres do município em espécie através de cobrança bancária, conforme os valores especificados pela tabela a seguir. Vejam bem. Retroescavadeira, R$ 70,00 a hora. Rolo compactador, R$ 70,00 a hora. Pá carregadeira, R$ 70,00 a hora. Moto niveladora, R$ 70,00 a hora. Caminhão, R$ 30,00 a hora. Então, eu acho isso aqui um absurdo. Eu não concordo. Não concordo jamais. Eu já estou com 6 mandatos completados e esse. Sempre eu defendi aqui que ajude os produtores. Porque são a classe mais sofrida da nossa população, são os produtores rurais. Nós moramos aqui na cidade, nossas estradas estão boas, são asfalto. Os coitados que moram lá, se ele quer arrumar a estrada dele, ele tem que pagar isso aqui. Eu já, se fosse cobrar só o óleo, eu já não concordaria. Porque eles geram ICM para o município. Se está difícil para a prefeitura, que tem onde buscar recurso, no órgão estadual, no órgão federal, e o coitado do lavrador que está lá, ele financia para plantar, Pronaf ele paga juro, gasta com adubo, gasta com semente. Se o tempo correr bem, ele vai colher. E se não correr bem? Ele vai perder o que ele tem. E cadê o incentivo da prefeitura para essas pessoas? Então, eu acho isso aqui, na minha concepção, que não deveria ser cobrado. Em campanhas, sempre, não estou dizendo isso, mas todos os prefeitos que entram em campanha, prometo, vou ajudar a zona rural. Então, eu vejo que não acontece isso. E eu deixo aqui a minha indignação sobre isso aqui. Forma de pagamento que eu pedi, eles não me mandaram. Então, eu espero que eles mandam para mim para ver como que vai ser. Aqui eles estão falando que é para recolher nos cofres da prefeitura. Mas eu quero dizer que nem para a população, repetir mais uma vez, eu sou contra, eu sou a favor que ajude o pequeno produtor, que tem o órgão estadual e o órgão federal, para o prefeito correr atrás de recurso. É só correr atrás que o recurso vem. Sobre a saúde, eu queria estar elogiando só, Mas a gente recebe reclamações da rua, então a gente tem que falar. Não sei se é verdade, eu quero me informar ainda, mas consulta, estou vendo falar que se vêm duas pessoas de uma mesma família, um é consultado hoje, o outro é consultado amanhã. Não sei se na realidade está acontecendo isso. Pessoas pedem exame, o médico vai consultar com o médico, pede exame. Quando a pessoa volta lá no médico para levar o exame para o médico ver, o funcionário que pega o exame no meio de todo mundo, ah não, você tem isso, tem isso, tem isso, e não precisa passar pelo médico não. Acho errado. O médico pediu, o médico tem que atender. Isso são reclamações que a gente encontra na rua. E sobre esse atendimento de uma pessoa hoje, outra amanhã, isso tem que ser corrigido. Nos mandatos anteriores, 2, 3 prefeitos atrás aí, eu lembro, quando o doutor Zardo estava aqui, vinha gente de Marilândia do Sul consultar aqui em Rio Bom, Nova Moreira, tinha gente direto aqui consultando em Rio Bom. Então tinha vaga para todo mundo. E por que que hoje não... Se for verdade isso, que eu ainda quero me inteirar, por que que não acontece a mesma coisa hoje? E quero deixar aqui um agradecimento meu, pessoal, ao Idair, porque ele atendeu um pedido meu de arrumar uma estrada. Não estou atendendo ele, não estou agradecendo ele por ele ter feito a estrada, não. Porque fazer a estrada e mandar executar os maquinários lá, executar, isso é um dever do gestor, é um dever do secretário, que eles têm que fazer esse serviço. Eu estou agradecendo ele, a pessoa dele, por ter atendido ao meu pedido. Sobre segurança, gente, eu sempre tenho batido essa tecla de segurança aqui. Nosso Rio Bom está uma calamidade, estão roubando de dia. De dia estão roubando. Tem um grupinho aí de 6 ou 7 que sai gritando na rua aí, essa semana roubaram de dia, sai com um bujão de gás de dia nas costas aí, ó. Eu não sei, a população vê, todo mundo vê. As nossas seguranças parece que ficam aí, ó. Até é chato falar que são todos amigos da gente, mas eu defenderia o policiamento ser trocado da 3, 4, 5 meses, tirar de um município e passar para o outro. Vai acostumando, vai sendo amigo de todo mundo. E não sei se eles... Tem um grupo aí que eu acho que era essencial que viesse policial de fora, que não conhecesse, porque estão abusando dos policiais. Essa semana mesmo, sexta-feira, tinha um bingo ali perto de casa, chegou os policiais 11 horas num grupinho que estava lá no meio da rua, foi falar com um, os outros, tudo vaiaram os policiais. Um saiu correndo, foram vaiados, e aí a pouco o policial entrou na viatura e foi embora. E se nós não tomarmos conta, tem aí o exemplo aí, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Bom é pequeno, mas está seguindo aí pelo mesmo caminho. E os vereadores, nós somos cobrados como vereador. Droga está fora de sério. E se for fazer em proporção ao número de habitantes, nós estamos ganhando em primeiro lugar com cidade grande. A gente vê falar aí, estão trazendo droga de quilo aí para Rio Bom aí. O tempo que os policiais ficam andando aí durante o dia, na rua ali no centro da cidade, e dois dentro de uma viatura, gastando aí o dinheiro do estado, do município, vá no lugar certo, vai onde estão esses grupinhos, para ver o que estão fazendo, para agir. O que a gente vê, a viatura vai da casa do policial na delegacia, e vice-versa. À noite, larga de andar de dia, vai andar de noite. É à noite que os malandros roubam. E estão cobrando droga. De repente a gente fala aqui que eles não estão cobrando, amanhã ou depois eles são aí pegando os coitados aí que saem trabalhar com a motinha aí, que está meio sem documento. Não é isso que eu estou cobrando. Eu estou cobrando a segurança nossa. Isso que eu estou cobrando. E conforme o vereador João, o vereador Jefferson, disse, eu acho que está na hora já de tirar o pé do chão e correr atrás. Correndo atrás de recursos, ele já não vem. É difícil vir. Agora, se não correr atrás, meu povo, aí se torna bem mais difícil. Eu lembro uma vez, com aquele posto lá da Molina, eu até fui para Curitiba com o Moisés, nós fomos na segunda-feira para voltar no mesmo dia. Não levanta, só fomos com a roupa do corpo. Aí chegamos lá, ficamos na segunda, na terça, viemos embora na quarta-feira, 3 dias. E o pessoal falou, ó, se vocês não ficarem de cima, vem outro município maior e leva. Então, essas coisas que a gente faz aqui, eu não estou criticando o prefeito, não. Eu estou ajudando. Porque é que com a crítica que as pessoas veem o que está fazendo de errado. Então eu quero que o prefeito leve isso aqui como um auxílio na administração. Que eu, todas as vezes que eu já perdi eleição com o prefeito, meu prefeito já perdeu, uma vez perdi com o Hélio.
Então está com a palavra agora o nobre vereador Amarildo.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, pessoal aqui presente, ao secretário. É, eu ia falar da... Eu estava falando da saúde, muita gente falou da saúde aí. Eu quero pôr só um visto ali que o pessoal reclama. É sobre aquilo, Oswaldo, que você estava dizendo aí. Uma consulta hoje, uma amanhã. Mas não. Chegou uma mãe doente, uma filha e um neto a consultar. O próprio secretário, eu não tenho que mandar recado, não. O secretário falou, posso atender só um hoje. O secretário é o Luciano, tá? Secretário da Saúde. Então, eu acho que não é bem assim, não, porque o doutor Zardo celebrou muito bem. O doutor Zardo atendia 30 por dia. Chegava à noite, ele estava aí. E o secretário é 24 horas. O secretário não é para ficar 2, 3 horas da tarde aqui e ir embora. O secretário tem que estar aqui na cidade. O secretário tem que ser da cidade. Onde o nobre vereador está pedindo o requerimento dele aí, pode ter certeza. Entendeu? Então, eu acho que tem que ser justo. A população reclama para nós. O vice-vereador cobra de nós. E nós temos a obrigação nossa é cobrar. Sobre a estrada do Cruzeiro também agora. A mesma reclamação que tem a do Lajadão, tem a do Cruzeiro, sobre as pedras. E sobre segurança, está aí. Todo mundo falando de segurança. Que nunca chega numa conclusão, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos melhorar isso, vamos... Nada. Porque não estão fazendo praticamente nada. Teve uma reunião aqui com a equipe de Jandaia, o nobre Genésio, o vereador Genésio, pediu aqui, fez aquela bagunça tudo aqui. Não resolveu nada. Pô, com 15 dias dá resposta para nós, estamos esperando até hoje. Faz quanto tempo já? Então, que faça... E quero também, negócio de prestação de conta aí. Essa prestação de conta aí faz 8 meses. Eu não vi uma prestação de conta do esporte até hoje aqui, Secretaria do Esporte até hoje. Para a comunidade. E está na hora da gente cobrar, porque 8 meses passaram. Eu falei que a administração começa de fevereiro para cá. Porque até acertar o secretário, cargo de confiança, vai o mês de janeiro. Fevereiro é carnaval, então, onde eu lembro muito bem que o nobre vereador Jornal falou assim, ó, o Brasil só começa depois do carnaval. Então, eu acho que eu fiz uma... E umas 2, 3 reuniões aí, eu vou fazer uma geral. Agora, em matéria dos meus requerimentos, minhas indicações, eles estão me atendendo. Eu não tenho que reclamar. Só que eu sou realista, gente. Eu não mando recado. Eu tenho de falar, eu converso com o prefeito, eu converso com o chefe do gabinete, que está ali, sabe muito bem disso aí. Então, é isso que eu quero, gente. É prestação de conta do esporte. Porque até hoje não vi nada. Faz isso, faz aquilo. Mas nada. E sobre a nossa saúde, é isso aí que eu quis dizer. E que eu quero que tome a providência, que ele não tem que pegar o que você tem, o que você precisa, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Não. Eu acho que ele é secretário, ele tem que atender na sala dele, não na frente como atendente ali. Que já tem o atendente é para isso. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Ok. Está com a palavra agora a nobre vereadora Patrícia.
Boa noite, senhor presidente, aos nobres vereadores, à população aqui presente. Quando a gente fala por último, a gente faz um arremate, é bem legal isso, né? Mas quanto à segurança, Eu gosto sempre de falar aqui que eu concordo plenamente com o que vocês estão falando, mas que essa Câmara sempre teve à disposição e sempre fez reuniões, participou de reuniões do Conselho, e chamou, fez ofícios para quem era responsável pela segurança para que tomasse uma posição. Muito se fala que o prefeito só faz promessa, que o prefeito corre atrás, mas nós vamos aprovar em regime de urgência o projeto de o consórcio intermunicipal de para dar segurança. Para quê? Ele tentou, sim. Ele veio aqui, fez a proposta das câmeras, porque eu já disse para vocês que tenho certeza que ele vai cumprir a maioria do que ele falou, porque nenhum prefeito cumpriu tudo mesmo, né? Mas que ele veio e fez uma proposta e viu que era viável que esse consórcio de segurança, que entrar nesse consórcio de segurança. Então, ele não está deixando de mexer, nós vamos aprovar isso, e aí vai ter as câmeras e tudo mais. Foi o jeito mais, mais econômico que se utilizou, que se achou para fazer isso. Por quê? Porque tudo gera em questão de orçamento mesmo, né? Não adianta a gente vir cobrar várias situações aqui em que se não está previsto no orçamento, ou se contratou muita gente, se contratou muito cargo comissionado, agora está no limite, são outras providências que tem que tomar, mas tudo depende do orçamento. Então, só lembrar que nós tivemos várias reuniões, né? Inclusive, até tivemos uma conversa aqui, que não adianta a gente cobrar e depois a pessoa ser pega, o bandido ser pego, e o vereador ir lá tirar, né? Então, a gente tem que ter ética, tem que ter moral. Se a gente chegar aqui e falar que nós somos a favor da segurança, nós não podemos... Assim, como a gente conversou, uma pessoa que entrou numa situação por um acaso, tudo bem, a gente pode até dar um apoio, mas dependendo da situação, aí eu venho aqui, cobro segurança e vou lá, tiro a pessoa da cadeia, isso é falta de ética, né? Mas, assim, também concordo com vocês que está difícil a situação. A gente precisa, e todas as vezes a gente fala, então agora a gente vai ter que, a gente faz um documento assinado por todos, vamos pedir para trocar os polícias, porque eu acho que já chegou no limite. Essa é a hora agora. Nós estamos só falando, daí não aparece uma atitude. Quando o coronel que veio, tenente, algumas coisas foram feitas. Né? Na semana teve as prisões, Então, nós temos que voltar a chamar a atenção sobre isso. Aprovar com urgência o consórcio e tentando fazer. Né? Mas dizer que a Câmara, que o vereador, que o prefeito não foi atrás, foi sim. Né? A mesma coisa que falar que o funcionário da saúde não... está olhando o exame do outro. Não é função dele. Né? A gente tem que cobrar. Está cobrando a administração, mas o funcionário está fazendo errado. Então, tem que cobrar da polícia também. Nós precisamos... Vamos pedir para mudar. Se é que nós temos força para isso. Se é que é função nossa. Pedir para... Outra coisa, eu sempre escuto aqui assim, não está cumprindo promessa, não está... O que está me deixando infeliz é que muitas das coisas que são cobradas agora já eram da outra administração. E que, não, e que agora se cobra como se é um absurdo. Mas, por exemplo, essa lei de cobrança das estradas já existia. Inclusive, nós fomos contra um projeto que ia aumentar essas taxas. Nós resolvemos não passar, porque elas iam ser cobradas taxa de caminhão particular. E a gente sabe que, se não cobra para o cofre da prefeitura, vai no bolso do funcionário. Ele trabalha fim de semana e acaba recebendo, de um jeito ou de outro. Né? Outra situação que é cobrada aqui. Eu fiquei muito triste semana passada, que eu já tinha até escutado, cobrou-se que tem que pôr portas novas na Academia de Saúde, uma obra que não faz um ano que foi inaugurada. Não faz um ano. E o que utilizou lá já não presta. Então, tem que se resolver, mas tem coisa que nós não vamos conseguir mudar. Outra coisa que se cobra aqui, lá no CMEI não tem vaga. Mas muitas vezes, e eu também faço isso, eu cobro aqui, quando pega no meu bolso, quando pega em mim, quando pega no meu filho, quando pega no... Né? Aí eu vou lá cobrar. Mas a lei que está lá é a mesma como sempre. Sempre a criança é vista, não a mãe que trabalha. Porque está no estatuto. Precisa se mudar esse estatuto. Está se fazendo conselho. Então, estão cobrando coisas como se essa administração fizesse tudo errado. Ela está fazendo dentro da lei que já existia nas passadas. Tá, se está errado, tá demorando em reformular elas, em melhorar essas leis. Mas elas são as mesmas de antigamente. Né? Então, precisa se reformular. O que me deixa triste é dizer assim, faz a mesma coisa que o passado. E se falou que não ia fazer, isso me deixa triste. Mas isso é lei. Muitas das coisas, tudo é gerado na lei. Quanto à questão da saúde, gente, eu escuto tudo isso que vocês falam. Né? Eu não sei se vocês já foram até o hospital, eu fui até ali. Né? Fiz um tour pelo hospital, fiquei um tempo ali. Então, me mostrou tudo o que está fazendo, me mostrou as medicações, me mostrou como que faz para levar os habitantes, porque isso tem tudo numa planilha. Mas, muitas vezes, eu também já escutei, vereador Oswaldo, que dessa questão, e já me cobraram também, até tinha esquecido de comentar, da família. Não custa a gente ir lá sugerir, indicar. O João Mendes está aqui, eu já não dei uma indicação para ele a questão do dentista. Um dia eu encontrei ele e falei, João, ó, o dentista está acontecendo isso, vamos tentar assim? Inclusive, ele já tinha até feito. Né? Então, eu acho que a gente pode ir lá. Nós vamos ser recebidos em qualquer lugar. Vai lá, veja o que tá. Se não tem a vaga da consulta, é porque está no SISVIR lá, vamos supor. Vamos tentar assim que pague. É justo que pague. Né? Mas tudo é feito na lei. Né? Quanto aos cargos comissionados também, eu sempre fui da... Né, porque eu tenho um irmão que está lá, que eu não, sempre fui da posição de que são os primeiros que têm que ir. Não é isso a lei? Entendeu? Agora, eu cobrar uma situação, porque também não fez para mim o que eu queria, daí é ilegal, daí é imoral. Né? Mas eu concordo plenamente. Se tiver que exonerar, tem que exonerar. Se a lei que eles tenham que vir para cá, morar para cá, tem que vir. Está na lei. Tem que cumprir a lei. Né? Deixa eu ver o que mais. Então, eu acho que a gente precisa é ajudar. Então, se todo mundo quer ajudar a administração, vamos lá, vamos dar ideia. Porque, para nós, vereadores, é muito fácil chegar lá. Né? Nós não vamos ser mal recebidos. Que eu sempre acho errado, eu sempre falo que não é para um vereador que você tem que fazer para a população. Não é porque eu tenho um nome na frente, vereadora, que eu tenho que ter, ir na sua frente ou pedir por você. Né? Todo mundo deve ser atendido. Então, eu acho que sim, tem que ver sim o que está acontecendo, tem que ir lá, tem que falar, mas está de portas abertas. Inclusive, se vocês não forem, eu vou lá dar a sugestão dessa questão do agendamento para que a pessoa da família possa ser atendida no mesmo dia. Porque, às vezes, está o pai, a filha e a mãe ali, e tem que voltar outro dia, eu também acho que está errado. Mas vamos lá, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo, porque estão de portas abertas para isso. Tem muito erro? Tem. Mas também tem muito acerto. Está consertando muita coisa que não tinha. Acontecia. Agora, já pensou uma obra que há um ano que foi inaugurada e já ter que fazer mudanças nela porque não foi utilizado o material correto? É até feio para mim, vereadora, que tinha a obrigação de fiscalizar aquilo. Né? Então, eu sei que todo mundo anseia por isso, as cobranças são para hoje, mas a gente sabe que não funciona para hoje. Né? Tudo tem que caminhar. Principalmente na questão do orçamento. Agora, o orçamento do ano que vem, a gente tem que estar previsto tudo. Né? Mas é isso, é assim que funciona. São essas minhas palavras hoje.
Ok. Convidamos agora o novo vereador, Genésio, a dar a sua palavra.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
Boa noite a todos os vereadores. E uma boa noite a todos que estão presentes. É um prazer ter conosco aqui. Eu não vou ficar aí criticando, porque eu acho o seguinte, eu já sou vereador de 5 gestão, todos os prefeitos que entrou começaram a trabalhar depois de 6 meses. Isso, eu sou testemunha disso. Eu tiro o chapéu para o prefeito agora, e estou falando com oposição aqui, viu? Eu não critico, mas estou falando com oposição. Fazer o que esse prefeito fez até agora, não é qualquer um que fez, não. Agradeço ele pela essa pouca vergonha no estado de Santo Antônio Palmital, que ele arrumou, colocou e voltou a arrumar de novo. Isso é para quem sofre há 15, 20 anos, nós estamos sofrendo aí. E até inclusive os vereadores que tem umas estradas para fazer, tenha paciência. Nós esperamos 15 anos nessa desgraça, esse estado aqui no Santo Antônio. Por que não pode esperar 2 semanas? É que